Inovadoras e inovadores do governo, da academia, do terceiro setor, das empresas, empresas B e startups da nossa querida rede NovaGov. Eu sou Camila Medeiros.
E eu sou Manu Bonducci.
E juntos vamos apresentar mais uma edição do InovaPod, o podcast de inovação pública da rede NovaGov.
Solta a vinheta.
O podcast é uma produção da ENAP e do Genova, feita para apresentar para você um resumo com algumas das notícias mais interessantes que rolaram na semana e umas coisas bem legais que vêm por aí nos próximos dias.
Exatamente. Por falar em coisas bem legais que vão acontecer nos próximos dias, na segunda-feira, dia 7 de outubro, vamos ter um Genipapo especial de esquenta para a quinta semana de inovação. Vai ser um Genipapo enorme, um dia inteiro de Genipapo aqui na ENAP.
O maior Genipapo do mundo.
Do mundo. E que vai compreender três palestras que vão acontecer na segunda-feira. A primeira delas é o futuro das ciências comportamentais em governo. E quem vai fazer a discussão é a Zeina Afif, que trabalha no Banco Mundial, que foi inclusive o responsável por fazer aquele relatório Mind, Society, Behavior, discutindo ciências comportamentais e políticas públicas. Então, o pessoal do Banco Mundial, das 10 às 12, vai abrir esse Genipapo discutindo o futuro das ciências comportamentais em governo. Em seguida, às 2 da tarde, das 2 às 3 e meia, vamos ter o Gary Bowles, da Singularity University. Um rapaz que, se você pedir para ele vir falar aí no seu evento, vai cobrar milhões de reais, mas que vai vir falar aqui de graça no Genipapo. E, naturalmente, você pode assistir tudo pelo ENAP, assiste.enap.gov.br. E, para fechar, das 3h30 às 5h, uma discussão excelente sobre o futuro dos laboratórios de inovação no setor público, com o Mark Hallenberg, pró-reitor de pesquisa e professor de gestão pública da Hertie School of Governance, em Berlim, e a Sabine Juniger, professora de negócios e design da The New Design University.
Então vão ser aí, né, Manu, três painéis imperdíveis dedicados ao debate de temas super importantes aí, cruciais para o futuro da administração pública.
Exatamente. Não perca, vem até aqui a ENAP, assista pelo assista.enap.gov.br e aproveite.
Lembrando aí, o Manu falou, mas eu reforço, né, estão abertas as inscrições para a quinta semana de inovação que vai acontecer entre os dias 4 e 7 de novembro em Brasília, no ISC. Né, o tema da quinta semana de inovação é governo para as pessoas. E a semana vai abordar tópicos como experiência do usuário no setor público, transformação digital, tecnologias exponenciais, formulação de políticas baseadas em evidências, inteligência artificial em políticas públicas. Então, façam aí as suas inscrições.
Para fazer as inscrições, vocês entram em http://semanadenovacao.enap.gov.br. Corra lá, vai ser muito bom.
Um outro evento muito legal que está rolando é o Hack and Play, que está acontecendo na maravilhosa, gloriosa cidade de Recife, entre os dias 2 e 5 de outubro. São, como eu falei, 4 dias de programação intensa no Recife Antigo. 4 dias, gente, é um carnaval da inovação. Esse evento inclui trilha de tecnologia, economia criativa e cidades inteligentes e abrange também o tema do empreendedorismo. Vão ser mais de 300 atividades, na verdade estão sendo, né? Já está rolando. Mais de 300 atividades e a expectativa é reunir mais de 20 mil participantes, que é quase o dobro do ano passado. O link com a programação está na bio.
E eu semana ouvi dizer que vai ter uma enviada especial do InovaPod.
Pois é. Teremos cobertura.
InovaPod, sua primeira cobertura nacional. Maravilha. Então, Hack and Play. Quem deu sorte de estar em Recife nesses dias, mandem relatos, contem pra gente como está sendo.
Mandem relatos do Hack and Play.
Exatamente.
Compartilhem com a gente aí nos grupos da rede InovaGov.
E o projeto de curadoria da Biblioteca da ENAP recomendou essa semana o livro 20 Tools for Innovation in Government, que é um compilado do Nesta, aquela fundação britânica, que atua em várias áreas, nas artes, na inovação, e que tem um monte de materiais legais. Esse em especial foi compilado pela Vicky Selick, e que traz aí 20 ferramentas para inovação em governo. Tem bastante coisa de data science, tem design thinking, tem insights comportamentais. Vale a pena vocês fazerem o download gratuito no link que a gente vai colocar aqui embaixo. Lembrando que o livro ele é em inglês, mas nada que um bom dicionário ou um Google Tradutor não resolvam.
É, o Google Tradutor aí salvando a
pátria.
Costuma
ser melhor que dicionário, né, nos últimos tempos.
É. Inteligência artificial, né,
inteligência,
amigo?
Inteligência artificial. Maravilha. E hoje temos um convidado, é verdade?
Conforme prometido, temos um convidado especialíssimo.
Ilustre.
Aqui no nosso, na nossa quarta edição do Inova Pod.
Exatamente.
Gostaríamos de apresentar, na verdade, antes de apresentar, vamos fazer a vinhetinha do
convidado.
Convidado especial. Tararã!
Paranã! Ciro Avelino, seja bem-vindo aos nossos luxuosos estúdios do Inova Pod. Tudo bem?
Camila e Manu, muito grato pelo convite. Eu queria fazer, eu posso fazer igual a vocês? Porque eu fiquei com...
Sinta-se em casa.
Eu gostei muito que vocês falassem. Salve, inovadores e inovadoras do meu Brasil varonil. Qual é o resto mesmo? Eu não lembro. Estamos aqui nos estúdios da ENAP, gloriosa Escola Nacional de Administração Pública.
Muito bem. Muito bom. Maravilha.
Bem-vindo, Ciro.
Muito grato pelo convite.
Ciro, vamos... começar depois, antes da gente entrar nos assuntos mais delicados, vamos conversar um pouquinho. Quem é você na fila do pão da inovação? O que traz? Que você fez até chegar aqui hoje? Fala um pouquinho, assim. Quem é? Ciro por Ciro.
Belíssima provocação. Eu tenho atuado um pouco no governo e por acidente. Só para ilustrar, vou falar rapidamente. Eu estava montando um bloco de carnaval em Salvador, olha que louco. E aí o meu irmão me chamou para fazer o concurso público da Caixa Econômica
Faltam
Federal.
Faltam quantos dias? Faltam
154
dias? 120.
Acho que é 154 dias para o carnaval. Mas enfim, eu estava montando um bloco de carnaval em Salvador, olha que loucura. E acabei fazendo, meu irmão me inscreveu no concurso da Caixa naquele ano. E eu acabei passando e eu entrei na Caixa Econômica Federal. Quando eu entrei na Caixa, eu tinha acabado de largar a faculdade de engenharia para fazer a faculdade de design gráfico em Salvador. Isso lá pelo começo dos anos 2000. E aí me marcou...
Lá no século XX.
No século XX, olha que louco. Eu sou do século passado.
Mas, enfim. Quanto tempo?
Enfim.
Ah, meu filho, no século
XX. Exato. Eu sou desse. Eu sou desse. Eu sou desse. Eu sou desse. E aí acontece que eu fiquei atuando profissionalmente na Caixa, mas com um mindset que viria a ser hoje o que é o mindset predominante da inovação, que é o mindset do design. E isso foi muito legal, porque durante muito tempo eu fui... ascendendo profissionalmente na carreira, na Caixa. Passei também um tempo no BRB, passei 3 anos lá. Um salve grande para a turma do BRB, que é uma turma que também faz muito diferente aí nessa onda das empresas públicas. E ficou marcado essa coisa de trazer os princípios do design para a atuação profissional, principalmente nas áreas de gestão. E ultimamente eu passei também uma temporada agora na Secretaria Executiva do extinto Ministério do Planejamento, como assessor no gabinete do secretário executivo, e agora estou atuando, tem um ano, fez um ano agora, mês passado.
Feliz aniversário.
Começo de setembro, comemorei no Rectal, em Santa Rita de Sapucaí, um ano de Secretaria de Governo
Ouvi
Digital.
Ouvi dizer que foi uma excelente comemoração.
Foi muito boa. Nos relatos depois eu conto no Inova Pod lá do B.
Lá do B do Bom. Legal, então você está na Secretaria de Governo Digital...
Exatamente, atuando como secretário adjunto lá, junto com o glorioso Luiz Felipe e Ulisses também.
O que você está fazendo de interessante lá na SGD? E quais são os desafios assim, que vocês estão tentando superar?
De interessante é uma pergunta muito aberta, né? A gente pode listar um monte de coisa. Mas enfim, na atuação que a gente tem da secretaria, o principal papel é construir soluções e plataformas comuns para a transformação digital de governo. Além disso, estimular e coordenar as ações dos órgãos, principalmente os órgãos federais, mas também em rede, atuando com os órgãos municipais e estaduais, pela transformação digital e para a transformação digital. O que a gente tem de maior desafio hoje é efetivamente entregar valor para a sociedade, que hoje já é uma sociedade digital e que espera e tem essa expectativa de receber os serviços adequados àquilo que ele já tem na sua transação diária. E, então, lá na secretaria, o que a gente faz são projetos específicos de plataforma e atua também com os planos de transformação com os órgãos. Hoje a gente tem 4 grandes objetivos, a gente quer e tem trabalhado firme para lançar algumas plataformas de identificação e autenticação de usuário. Hoje a nossa plataforma de autenticação, que é o gov.br, já tem mais de 36 milhões de contas, mais de 130 aplicações conectadas. Isso facilita a vida do usuário, dá mais segurança. Por outro lado, a gente tem trabalhado na transformação digital dos serviços, a gente está migrando serviços que eram necessariamente presenciais para o meio digital, então as pessoas não precisam mais se deslocar para ter acesso, para exercer os seus deveres e direitos.
Isso é um valor, já é um valor incrível.
Inestimável. E aí vou de primeira mão aqui com vocês.
Opa!
Tínhamos furo. Tínhamos uma meta estabelecida para o ano de 2019 de transformar 400 serviços. Hoje a Administração Pública Federal tem 3.300 serviços à disposição da sociedade. Tudo isso está lá no portal gov.br. E somente 49% desses serviços hoje são digitais. E a gente tinha se desafiado a avançar nesse número. Em 2019, a gente se desafiou a ter uma meta de 400 serviços novos, serviços digitais. E a gente bateu hoje, exatamente no dia que a gente está gravando o InovaPod. A equipe está lá na SGD. Eu queria mandar um salve para toda a equipe da SGD, que está lá comemorando a gente ter alcançado a meta do ano, agora em outubro. Então, já colocamos à disposição da sociedade, em parceria com e aí o esforço, claro, o esforço maior de cada órgão para a gente poder disponibilizar esse serviço para a sociedade. Além disso, a gente tem uma atuação também forte na melhoria do ambiente de negócio com o registro de empresa, que a gente tem um departamento de registro de empresa que trabalha com a gente. E um outro trabalho que é interessante a gente citar é o trabalho de unificação de canais do governo federal. Em agosto agora, a gente lançou o portal gov.br, que unifica e tem a pretensão de facilitar a vida do cidadão, tirando a complexidade para acesso à informação no meio digital. Hoje são mais de 1.600 domínios de sites federais, é uma loucura para o cidadão entrar em contato ou ter acesso aos serviços do governo federal. E o que a gente tem feito é a unificação desses canais. Começamos com os sites Planalto, Brasil e Serviços.gov.br. Em breve teremos outras ondas de unificação. E além disso, os apps de governo agora, a gente está migrando tudo para uma loja única, que vai dar mais segurança para os cidadãos. Hoje já tem mais de 40 apps na loja do Android e também nos dá a possibilidade de conhecer os números desses apps para a gente poder trabalhar na melhoria e contínua dessas aplicações.
E uma estratégia também, né, Ciro? Imagina, assim, na hora que você centraliza, você consegue pensar de forma mais integrada, assim, como é que você vai oferecer esse tipo específico de produto para o cidadão.
Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Agora mesmo a gente está trabalhando numa integração de uma aplicação até da Anvisa, com o Certificado Internacional de Vacinação, com o Meu DigiSUS, porque a gente começa a perceber e ter uma visão sistêmica do processo de contato com o cidadão via dispositivos móveis. Isso com certeza faz diferença.
Legal.
Muito legal. Ciro, incrível. E ainda tentando aprofundar um pouquinho nessa experiência de unificação dos portais no gov.br, né, que acho que talvez seja um dos lados mais visíveis desse processo que vocês estão tocando. O que você acha que é o maior desafio para conseguir fazer a gente chegar, não sei qual que é a meta exatamente, mas digamos, chegar nos próximos 2-3 anos a todos os serviços de governo estarem, ou todas as informações de governo estarem embaixo do guarda-chuva do gov.br? O que você acha que é o difícil aí, o lugar onde vai ter que ser feita inovação, ou a pedra no caminho?
Pô. Manu, para nós, principalmente o objetivo já está claro. O decreto coloca que a gente tem que unificar todos os sites até o final de 2020. Então a ideia é que tenha um portal único de governo federal até 2020, e a gente já trabalha inclusive em parceria com outros estados que podem também utilizar a estrutura, principalmente da parte de serviços, e trocar informações via API conosco, para a gente ter esse intercâmbio de informações. O principal, eu acho que o principal desafio é mudar o modelo que está posto hoje. É sempre assim, né? A inovação a gente trabalha principalmente a mudança de cultura para aqueles modelos que já estão postos. Então a gente tem que fazer abordagem com os órgãos, a gente tem que trabalhar com eles quais são as dificuldades que eles têm para fazer a migração e apoiá-los nessa migração de sites. E é interessante que esse site gov.br ele também traz uma lógica um pouco diferente do que a gente vê nos sites institucionais. Uhum. Hoje a sociedade ela busca o governo para ter acesso a um serviço, e não para ter informações institucionais ou noticiosas. Uhum. E o que a gente vê hoje de realidade nos portais de governo, em geral, é o inverso, onde você tem uma priorização da informação noticiosa ou institucional em detrimento daquelas que são necessárias para ter acesso a um serviço. E a lógica é que precisa mudar. Então, tecnologicamente, a gente precisa avançar em alguma outra solução específica, mas a gente acredita que esse não é o maior desafio. O maior desafio é a gente mudar um pouco a lógica de comunicação do governo para a sociedade e da sociedade para o governo.
Maravilha, muito legal, muito interessante.
São belos desafios.
São.
Não, isso para não entrar nos vários, né? A gente entrou só em uma parte. Né?
Só em uma parte. Dá para aprofundar um pouco mais. E vale ressaltar que esse não é um desafio da SGD, esse é um desafio do governo, é um desafio de Estado. A gente precisa, enquanto Estado, se reposicionar para ganhar de novo a confiança da sociedade, para que a sociedade possa confiar no Estado e a gente tenha uma relação muito mais profícua entre Estado e sociedade. Então, vale dizer que tudo isso que a gente está colocando, a gente atua principalmente como fomento e apoio, mas é um desafio que vem de cada órgão, de cada departamento, de cada inovador que está ouvindo a gente aqui, poder promover essa transformação também onde estiver.
É claro. Nossa, e uma transformação do mindset, né, Ciro? Acho que isso é um desafio muito grande, né?
Cultura, né? Tem que mudar a cultura.
Muito bom.
E aquela pergunta, Márcio?
Agora tem uma pergunta agora, que é uma pergunta... A gente vai indo do sério pro bagunçado, né? Esse aqui é o intermediário.
Vamos terminar a gravação no boteco.
A pergunta é assim, vamos terminar a gravação no boteco. A pergunta é a seguinte, Ciro. Você chegou amanhã na sua repartição, que a gente... E daí você abriu a sua gaveta, aquela gaveta onde você guarda o grampeador e o furador de papel, e tinha uma lâmpada, do lado do grampeador tinha uma lâmpada mágica, que você pegou aquilo ali, raspou e saiu o gênio da inovação, né? O que você pede pro gênio da inovação quando ele aparecer amanhã de manhã?
Eu vou aproveitar a sua fala e pegar, porque eu gosto muito de entender a etimologia das palavras, né? E é legal, olha como você apresentou o funcionamento do serviço público, em repartições. Uhum. Então nós somos repartidos. Olha que louco, se a gente fala em colaboração na inovação, como é que a gente vai fazer inovação no governo se nós somos repartidos? Então eu diria para o gênio, derrube e faz sumir todas as divisórias, todas, em todas as áreas de governo, seja ela parede, seja ela um MDF, o que quer que seja, derruba todas e bota todo mundo para trabalhar junto. E não só governo. Mas governo, sociedade, academia, setor produtivo, bota todo mundo num lugar só. Tenho certeza que, se não todos, mas pelo menos 50%, 70% dos problemas de governo, a gente teria uma solução muito mais fácil, muito mais bacana, porque estaria todo mundo ali brincando com essa permeabilidade de um ajudando o outro, entendendo o problema do outro, teríamos muito mais empatia entre... E aí, na verdade, sim, né? Não é nem entre governo, sociedade, a gente teria a formação de uma coisa só, que é o Estado brasileiro, que aí pressupõe a participação, inclusive, de sociedade, academia, setor produtivo, todo mundo. Então, eu acho que eu diria para o gênio, manda derrubar tudo, cara. Manda derrubar todas as baias, todo mundo trabalha junto agora, faz um mise-en-scène aí, bota todo mundo junto para trabalhar, que eu tenho certeza que metade dos problemas, minimamente metade dos problemas de governo, estariam resolvidos.
Derrubar todas as paredes, especialmente todas. As metafóricas, né?
Exatamente.
Aquela parede invisível... que impede que a gente converse, né, com o outro ministério, que impede que a gente converse com o município, que impede que a gente converse com a academia e, sobretudo, aquela parede que impede que a gente converse com a sociedade, né, com o cidadão, com o usuário do serviço do governo. Né?
Maravilha, gostei, achei bom o seu pedido.
Gostou?
Muito bom.
Menos ofício, mais boteco. Ou mais cafezinho. Pode ser, né?
Atualmente nem cafezinho. Não, eu acho que a imagem que me veio quando você falou isso foi exatamente a imagem do governo aberto, né?
Perfeito.
O governo
exatamente.
Que está aberto, que está horizontal, né? Que está disponível.
Isso.
E que eu acho que a única coisa que a gente tem que tomar, eu acho que um pouco de cuidado, é essa coisa da união absoluta, né? Existem, você sabe muito bem, existem divergências dentro da sociedade, diversidade, pessoas com visões opostas, né? E acho que essa diversidade, ela faz parte também, mas ela tem que ser integrada,
lógico,
né? E não excluída.
É.
Maravilha.
Perfeito.
Pô, muito bom.
E por último, para finalizar, o que você está lendo, ouvindo ou fazendo de legal, assim? Momento cultural.
Cultural, que
dicas
legal.
Dicas do Ciro.
Para um momento cultural.
Então, eu queria fazer uma recomendação. Eu acabei de ler um livro, tem um mês mais ou menos, inclusive já emendei outro por conta desse livro, que é o Americana, da Chimamanda. Acho fantástico,
fantástico.
Que romance maravilhoso. Ele traz para mim, além da história, que é maravilhosa, mas traz uma série de referências que ajudaram a desconstruir um monte de pensamento que eu tinha com relação principalmente à ancestralidade, aceitar aquilo que você tem trazido ao longo do tempo pelos seus familiares, por aqueles que te deram a continuidade na sua formação. E aí, por conta disso também, eu acabei lendo, agora estou nesse processo da leitura do livro do Lázaro Ramos, que chama Na Minha Pele, que inclusive boa parte dele retrata aquilo que foi a minha realidade, porque eu inclusive sou conterrâneo dele ali da mesma região do Recôncavo Baiano, e quando ele relata as experiências dele no Recôncavo Baiano, me parece muito com a minha gloriosa cidade de Madre de Deus, que fica ali perto de Salvador, e toda a referência que ele faz me traz um espírito muito forte, muito grande, de querer fazer diferente, de querer assumir aquilo que nós somos para poder fazer diferente, para poder evoluir um pouco mais. Então, fica essas duas recomendações aí. Gosto muito do trabalho gostei muito do trabalho da Chimamanda, e estou curtindo muito a leitura do Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Tem dois outros que eu voltei a ler essa semana, inclusive por provocações, que aí eu queria fazer recomendação, que são dois livros da The School of Life, que é uma escola de filosofia contemporânea, acho que britânica, e hoje já tem no mundo inteiro. E eles têm uma coleção muito legal, que é de filosofia contemporânea. E tem dois livros que eu acho fantásticos. Um do Roman Znarik, que chama Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. É fantástico.
Maravilhoso.
É fantástico para as pessoas que estão se questionando.
Porque esse eu não li.
É bem legal, porque ele traz algumas observações filosóficas que te fazem ver diferente, às vezes, as dificuldades que a gente tem no trabalho, com questionamentos de se eu estou no lugar certo, se eu estou fazendo certo, se eu não estou. E é bem legal, bacana para a gente ter um pouco de serenidade nessa hora de olhar para aquilo que a gente vê como dificuldade no trabalho.
Como encontrar o trabalho
da sua vida. Da sua vida. Como encontrar o trabalho da sua vida, do Roman Znarik. E tem um outro também dessa mesma coleção que chama Como Viver na Era Digital. Acho que é do Tom Chatterfield, eu acho. É bem legal também, porque ele traz, e aí para a turma que está com a gente nesses desafios da transformação digital, é bacana porque ele também traz um pouco de serenidade sobre essa coisa da utopia versus a distopia do digital. Será que a gente está construindo um mundo utópico? Será que a gente está construindo um mundo distópico, né? Será que a gente vai caminhar para um mundo onde todo mundo vai ficar com um nível de qualidade bacana por conta do que a gente está trazendo de evolução da tecnologia? Ou será que a gente está construindo um mundo onde a gente vai ter uma segregação daqueles que têm acesso e não têm acesso? É bem bacana, uma provocação bacana também para aqueles que estão no meio dessa transformação digital aí. Bem, bem legal.
Ah, essa reflexão é super importante, né? Que a gente sabe que, justamente, se a gente não consegue garantir a diversidade nos ambientes, né, que a gente está promovendo a inovação, a gente muitas vezes produz tecnologias que são... que reproduzem os vieses da sociedade, né? Isso
com
é um
certeza.
Perigo que a gente precisa estar atento, especialmente a galera, nós, né, que estamos trabalhando aí na inovação, para a gente produzir uma inovação, especialmente no governo, né, produzir uma inovação que seja inclusiva.
Perfeito, é isso aí.
Maravilha.
Bom demais.
Aí.
Muito bom.
Ciro, obrigado pela
Incrível.
Visita.
Tô à disposição.
E assim a gente encerra a quarta edição do InovaPod. O complemento das notícias que a gente comentou e apresentou aí nesse episódio, que contou com a maravilhosa, gloriosa presença do Ciro Avelino, um queridíssimo, você pode encontrar no portal da ENAP, enap.gov.br, ou no site inova.gov.